Muito bem, a nossa entrevista desta manhã é com o reumatologista Dr. Afonso Papik, que atende na Clínica Excelência aqui de Sarandi. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo à nossa programação.
Oi, bom dia, Alex, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Dr. Afonso, por que falar em dor nos tornozelos? Explica pra gente um pouquinho a respeito dessa dor.
Então, eu tenho tido bastante procura no consultório por queixas de dores nos tornozelos, então resolvi trazer esse assunto, porque realmente é uma causa muito comum de dor, né? Um local muito comum de dor nos tornozelos. O tornozelo, então, ele é uma estrutura que sustenta, de certa forma, o nosso peso e é importante para a gente fazer o jogo do pé ao caminhar, né? Então, uma dor nessa região acaba causando uma limitação importante, porque afinal a gente precisa caminhar para fazer as coisas, trabalhar, enfim, e acaba então causando um prejuízo à qualidade de vida da pessoa. O tornozelo ele é composto por pelo menos duas articulações e tem também tendões e ligamentos, né? Então, essas são estruturas que podem ter alguma lesão e causar dor, né, persistente aí nos tornozelos. E é importante falar sobre isso porque tem causas para essas dores, essas causas precisam ser investigadas e tratadas, né, para o paciente conseguir recuperar e manter uma vida normal.
Uhum. E quais são as causas, doutor, de uma pessoa ter dor nos tornozelos? Muitas vezes, porque bate, ou até mesmo alguma coisa nos ossos que pode estar ocasionando nessa dor?
Isso, a gente tem causas, assim, tanto da própria articulação como de fora dela, né? Então, quando a gente fala fora da articulação, a gente lembra dos tendões, dos ligamentos, dos músculos, né? Então, assim, fasciite plantar, né, que é uma das causas de dor no tornozelo, outras lesões ligamentares, naquele tendão que fica atrás do tornozelo, tendão de Aquiles, né? Só lembrando que a fasciite plantar, muito se conhece pelo nome de esporão, né, que é uma outra causa, então, de dor no tornozelo. A gente pode ter lesão desses ligamentos que eu comentei, que estabilizam o tornozelo, também podem se machucar, às vezes, numa torção, num trauma, né? E quando a gente fala da articulação, a gente tem causas bem comuns, como, por exemplo, a artrose, né? Até com reumatismos mais inflamatórios, como artrite reumatoide, a gota, gosta bastante dos tornozelos também. A gente tem outras causas menos comuns, como a sarcoidose, eventualmente alguma infecção ali da articulação do tornozelo, né? E lembrar de causas que não são, assim, nem doce, nem da parte músculo-esquelética, né? Então, lembrar das varizes, né? Às vezes são uma causa de inchaço e dor na região dos tornozelos, né? Alguma infecção de pele também pode estar alterando ali a região do tornozelo, causando algum tipo de dor, né? Então, são muitas causas e causas diferentes, não só reumatológicas, né? Mas causas diferentes. Às vezes, uma dor de coluna também, né? Com alguma alteração do ciático, pode causar uma dor até lá embaixo nos tornozelos, né? Então, são causas muito diferentes que a gente consegue já ter uma boa ideia na consulta, na avaliação, qual seria essa causa dessa dor aí que o paciente está sentindo.
E, doutor, pessoas que têm obesidade, têm uma probabilidade maior de ter dor nos tornozelos ou complicações maiores?
Com certeza, né? Por ser um local, né, uma articulação que sustenta o nosso peso, a gente então tem, claro, os pacientes que são mais obesos vão ter então mais impacto nessa articulação, vão sobrecarregar mais as estruturas ali, então que estabilizam essa articulação, os tendões e os ligamentos, né? Então sim, tem uma relação com a obesidade, também tem uma relação assim com o formato do pé, né? E também com, por ser às vezes muito mais plano do que deveria, né? Não está distribuindo muito bem ali o peso do corpo sobre todo o pé. Porque a ideia é que o nosso peso se distribua de uma maneira assim mais uniforme em todo o pé, sem gerar um ponto de pressão maior. Quando a gente tem alguma alteração, assim como um excesso de peso, às vezes, né, um erro de uma pisada, o pé é um pouco mais plano, né, a gente não consegue distribuir bem o peso do corpo em todo o pé. Então, acaba ficando algum ponto de mais pressão, de mais impacto, e aí, com isso, vai dando, com o tempo, a dor, né, e as lesões ligamentares, então, e de tendões. Então, sim, tem relação com a obesidade e também com fatores do pé, da pisada, do calçado, né?
Para o senhor que é reumatologista, como é feita a avaliação quando o paciente chega até uma clínica, até um reumatologista? Qual é feito a avaliação e o tratamento que é feito pelo profissional?
Então, tudo começa sabendo qual é o tipo de dor, né? Quando é que ela começou, ou qual é o horário do dia que é mais frequente, tem alguma relação com os movimentos, né? Se já usou alguma medicação para dor, se tem algum histórico familiar, né? De reumatismos, alguma dor que teve em outros locais, que não só no tornozelo, né? Se tem algum outro achado em algum outro sistema, por exemplo, alguma lesão de pele, né? A psoríase é uma das causas também de dores nos tornozelos, então, quando vem junto com o reumatismo, né? Então, pensar ver se alguma lesão de pele, alguma alteração intestinal, alguma outra coisa que possa estar junto, né? Contribuindo para essa dor dos tornozelos. O exame físico é super importante, a gente vai avaliar, né? Se o paciente tem aquele sobrepeso, obesidade, como é que está a pisada, né? Como é que está as curvaturas do pé, se existe alguma deformidade, né? Se está inchado, se está quente, onde que está inchado, né? Será que esse inchaço é só por varizes, ou será que é de dentro da articulação que está saindo esse inchaço, né? Então, o exame físico é super importante, ajuda bastante, né? Daqui a pouco tem dor no tornozelo, mas também tem dor no punho, dor no cotovelo, né? E é uma outra doença que é em várias articulações, não só no tornozelo, né? Então, essa avaliação é muito importante, o exame físico nos direciona para algum diagnóstico. E alguns exames são necessários, né? Se eu estou pensando que é um reumatismo ou gota, eu vou pedir alguns exames de sangue, né? Se eu estou pensando que é, às vezes, uma lesão de ligamento, eu posso pedir, às vezes, um ultrassom ou uma ressonância, né? Para justamente conseguir fechar o diagnóstico. Mas o exame físico já é mais que 80%, assim, do que a gente precisa para o diagnóstico. Os exames só servem mais para confirmar e planejar o tratamento depois também, né? Então, o diagnóstico passa por uma avaliação médica mesmo, com conversa, exame físico e exames complementares. Sendo que esses últimos não, nem sempre são obrigatórios, né? Às vezes o diagnóstico já é feito no exame físico mesmo.
O senhor comentou a respeito do quadro, né? Quadro da família, alguém já apresentou sintomas e hoje a pessoa também apresenta, o paciente que chega até o senhor. Pode ser alguma coisa hereditária que vem de família, doutor?
Pode, né? Depende, claro, muito da causa. Mas a gente sabe, por exemplo, que principalmente assim, artrose, as artrites, gota, né? Os reumatismos, em geral, eles têm essa herança genética, né? Então é muito comum. Ah, minha mãe era a mesma coisa, doutor. Eu tô ficando que nem a minha mãe, tô ficando que nem o meu pai. Então eles já reconhecem que tem uma relação genética e realmente tem, né? A gente herda muitas coisas dos nossos pais, né? Não quer dizer que porque o pai teve um problema e eu tô com dor no tornozelo, vai ser o mesmo problema do pai. Às vezes não é, né? Às vezes confunde um pouco, mas a gente sempre pergunta porque a gente valoriza isso, né? Ah, daqui a um pouco pode ser que seja também um reumatismo, né? E aí tem que fazer uma avaliação mais direcionada para esse lado, né?
Nós já falamos a respeito das causas, também do diagnóstico, da avaliação. E agora, doutor, como é realizado o tratamento para quem tem e apresenta dor nos tornozelos?
Então, depende muito da causa, né? Então, como eu falei, a gente tem causas muito diferentes. Tem causas que nem são, né, osteoarticulares, então não é no osso, não é na articulação, mas é daqui a pouco nas varizes, alguma alteração na coluna, alguma coisa diferente. Então, a gente tem primeiro que saber a causa dessa dor, né, para focar o tratamento. A gente pode usar várias medicações diferentes, assim, para alívio da dor, né, anti-inflamatórios, corticoides e relaxantes, tudo, claro, por indicação médica e respeitando, né, as contraindicações que cada paciente possa apresentar. Daqui um pouco é um paciente que tem doença no coração, doença cardíaca, já infartou, já colocou estentes, já tem doença renal, já é um paciente diabético, a gente tem que direcionar o tratamento mais adequado para o perfil do paciente, né? Então, assim, se for uma causa mais inflamatória, né, ou uma lesão de tendão, deve melhorar com esse tratamento inicial. Às vezes, alguma fisioterapia ou reabilitação é importante. Algumas causas são mais crônicas, né, como artrose ou alguma sequela de algum trauma, né, como uma lesão de ligamento. Então, às vezes, tem que fazer algum tratamento para dor crônica associado, né? Então, a parte medicamentosa vai variar muito conforme a causa. Mas aqui, mais importante, até para falar assim, para os ouvintes, é em relação à parte não medicamentosa, né? Então, assim, a gente já comentou sobre a obesidade, né? Perder peso é fundamental para melhorar a dor nos tornozelos, né? Aquela sobrecarga que a gente tem sobre os tendões, sobre a articulação, vai diminuir muito, né? Se emagrecer. Atividade física também é importante, né? Mas lembrar, por exemplo, que o tornozelo já vai caminhar. Então, se é um tornozelo que já está machucado, caminhar talvez não seja o melhor exercício para aquele paciente, né? Então, a gente vai ter que pensar no exercício que seja bom, que fortaleça essa região também para o paciente, né? Ter menos dor no futuro, né? O exercício vai ajudar também a emagrecer, melhorar o bem-estar, né? Coisas que são importantes, melhorar a qualidade de vida, né, desse paciente. Então, isso é super importante. Os calçados, né? Eu muito falo nas consultas, porque eu vejo que os pacientes realmente não conseguem perceber, às vezes, a relação, né, que tem com o calçado, mas calçados muito baixinhos, né, como agora em inverno a gente usa os pantufinhos, chinelinhos de lã, né, às vezes muito baixinhos, acaba, de certa forma, sobrecarregando também os tornozelos. Por quê? Se tem um pouquinho de salto, esse pouquinho de salto vai nos ajudar a distribuir melhor, né, o peso sobre todo o pé, né? Se for muito plano, muito chato, não ajuda, acaba forçando muito o tornozelo. Então, usar um calçado um pouquinho mais alto, né, pelo menos 2 dedinhos de salto, né? Ou um calçado com amortecedor, tênis, assim, né? São coisas que ajudam bastante a melhorar a dor no tornozelo e evitar que ela retorne também. Muito comum a gente tratar, às vezes, uma tendinite, alguma inflamação no local, e aí, volta e meia, o paciente retorna com a dor, e é sempre o mesmo problema dos calçados, né? E do excesso de peso, do sedentarismo. Então, isso tem que mudar para as dores também melhorarem, né? O tratamento medicamentoso, claro, super importante, porque tratar a inflamação para reabilitar, né, esse paciente, para poder voltar às suas atividades é importante, mas também a prevenção, né, com esses cuidados, é fundamental para evitar que a dor retorne, né, senão realmente vira um ciclo meio vicioso, né, e a gente tem que tentar trabalhar isso bem, assim, na consulta.
Doutor, e para o pessoal que faz aquele tratamento em casa, lava com os pés com chás, os tratamentos caseiros, o senhor traz essa recomendação e qual é a dica que o senhor deixa para o pessoal que está em casa nos acompanhando?
Ah, então, é muito comum mesmo, né? Os pacientes fazerem emplastros e compressas e às vezes mergulhar os pés em alguma água com alguma medicação, alguma coisa, não contraindico, sabe? Acho que é uma coisa que não tem um potencial baixo de prejudicar o paciente, né? Já que é uma coisa externa, né? Eu até oriento, às vezes, ao uso de algumas medicações tópicas também. Isso é bom para aqueles pacientes que não podem tomar, às vezes, muitas medicações, né? Por via oral, porque tem outros problemas de saúde e tem risco de ter mais efeitos colaterais. Então, as medicações tópicas, né, no local, ajudam de certa forma. Elas penetram um pouco na articulação, né? Então, ajudam, de certa forma, né? Mas geralmente são insuficientes, né? Não resolvem totalmente, né? E depende muitas vezes, por exemplo, no tornozelo em geral, líquidos mais frios ajudam mais, né? Pela questão de inflamação dos tendões, então gelo e frio ajuda mais do que colocar calor, por exemplo. Mas às vezes a gente orienta isso e o paciente fala exatamente o contrário, que ele piora com o frio. Então depende muito de cada paciente, mas eu não contraindico, sabe? Até às vezes acaba indicando alguma coisa tópica nesse perfil de paciente com mais comorbidades, né? Mais doenças.
Muito bem, queremos agradecer a sua participação, doutor, aqui na nossa programação e até uma próxima.
Eu que agradeço, até a próxima, um abraço.
Conversamos com o Dr. Afonso Papik, reumatologista da Clínica Excelência aqui de Sarandi. Para a programação Conexão Sarandi, Alex Maciel.